Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria agradecer a vossa presença, agradecer também a presença do engenheiro Pedro Geraldo Martins Verdelho, a quem dou as boas-vindas à nossa comissão, que é a personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Já combinei com o senhor engenheiro o modelo da nossa reunião. Será uma intervenção inicial até aos 10 minutos, depois 7 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individual a cada grupo parlamentar. E o senhor engenheiro, se houver necessidade, está perfeitamente disponível para uma segunda ronda, para eventualmente esclarecer uma outra questão que os seus deputados entendam como pertinentes. Bem-vindo e felicidades, e portanto tem 10 minutos, a gente tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com grande satisfação que me apresento perante vós nesta audição relativa ao meu desempenho de funções para vogal do Conselho de Administração da ERSE. Nesta apresentação que tenho a amabilidade de me conceder, falarei sobre o passado, presente e futuro da regulação e o papel que desempenharei assumindo o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSE. A eletrificação integrou desde o início do século XX uma preocupação fundamental dos Estados e integrava claramente as políticas públicas do Estado, na medida em que está intimamente ligado ao desenvolvimento das sociedades modernas. A necessidade de financiamentos enormes, com taxas reduzidas próximas das taxas sociais da dívida pública, conduziram aos modelos da empresa pública verticalmente e horizontalmente integrada e nos anos 80, e neste período o controlo do setor era efetuado pela propriedade pública da empresa de eletricidade. As acentuadas taxas de crescimento da procura e a escassez de financiamento público nos anos 90 conduziu à necessidade de atrair investimento privado para a atividade de produção. Surgiram assim os primeiros acordos de compra de energia com mecanismos concorrenciais para entrar no jogo da produção, preservando-se o despacho centralizado das centrais. São assim criados os modelos de comprador único, preservando-se a integração horizontal do setor. Duas revoluções tecnológicas, entretanto, acontecem e que vêm questionar este modelo de comprador único. A primeira na atividade de produção, ao nível da tecnologia das turbinas a gás de ciclo combinado, em que se observa uma redução substancial dos custos de investimento, e a segunda na comercialização, ao nível dos sistemas de informação, em que o tratamento de quantidades massivas de informação passa a ser efetuado a custos baixos. Importava assim, em benefício dos consumidores, proceder à separação da empresa verticalmente e horizontalmente integrada e submetê-la ao exercício do mercado, separando as atividades de redes, com características de monopólio natural, das atividades de produção e comercialização que podem ser exercidas em regime concorrencial. O monopólio natural de redes é determinante para a existência da regulação independente. A subaditividade da função de custos, em que o custo marginal é inferior ao custo médio, obriga à necessidade da regulação independente. Sem a regulação independente, o monopólio natural é tentado a apropriar-se do excedente do consumidor. A regulação independente impede esse comportamento ao estabelecer a tarifa eficiente a aplicar pela empresa de redes, emulando o funcionamento do mercado nesta atividade de redes em benefício dos consumidores. Este novo modelo vai se impondo nos vários Estados, sendo na Europa aprovado pela Diretiva Europeia para a Eletricidade de 96. Portugal antecipou este novo modelo na sua legislação de 95, tendo criada em fevereiro de 97 a então Entidade Reguladora do Setor Elétrico. São assim aprovadas em 99 as primeiras tarifas de acesso às redes e atribuído o direito de escolha de fornecedor aos maiores consumidores de eletricidade e mais tarde em 2004 aos consumidores domésticos. Este novo modelo é muito mais complexo na medida em que obriga a explicitar uma série de funções e interações que no passado se exerciam dentro da empresa verticalmente integrada. Os ganhos que se obtêm ao longo de toda a cadeia de valor e que vêm a beneficiar os consumidores justificam a complexidade acrescida deste novo modelo organizacional e regulatório. São assim explicitadas e criadas novas funções, sendo em particular de destacar os mercados organizados para diferentes horizontes temporais, permitindo a descoberta e transparência dos preços e assegurando uma cobertura adequada dos riscos ao longo de toda a cadeia de valor, situação que vem dispensar a anterior verticalização do setor. Reconhece, contudo, que determinados sistemas isolados de pequena dimensão não apresentam condições para assegurar um funcionamento eficiente em regime de mercado, o que obriga à manutenção do anterior modelo de comprador único e à regulação de custos numa ótica de empresa verticalmente e horizontalmente integrada. São exemplo disso as empresas de eletricidade das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que passam a integrar o objeto da regulação da ERSA a partir de 2002, garantindo-se um processo de convergência tarifária em todo o território nacional. No gás natural, a existência de um monopólio natural das redes conduz à adoção de modelos relatórios semelhantes, mas que atendem às especificidades próprias do setor, designadamente no que respeita ao aprovisionamento em vez de produção, na medida em que o gás natural é totalmente importado, à dominância dos fluxos transfronteiriços quando comparados com os do setor elétrico, são muito maiores, relacionados com a procura total dos vários estados nacionais, à regulação das portas de entrada no sistema, o terminal e as interligações, e à regulação do armazenamento subterrâneo, garantindo-se a oferta de flexibilidade e reduzindo-se as barreiras à entrada de novos fornecedores no mercado. Para o gás natural, este novo modelo é aprovado pela Diretiva Europeia de Gás, de 98. A juventude do setor do gás natural em Portugal, com origem em 97, permitiu que o setor beneficiasse de uma derrogação que adiou o exercício da regulação para 2002, altura em que as competências da IERS foram estendidas ao setor do gás natural, passando esta a designar-se por entidade reguladora de serviços energéticos. A abertura de mercado inicia-se bastante mais tarde, com o direito de escolha de fornecedor a ser concedido aos produtores de eletricidade em 2007, aos grandes consumidores em 2008 e, por fim, aos consumidores domésticos a partir de 2010. Na sequência da aprovação em 2009 das terceiras diretivas de eletricidade e do gás, observa-se hoje um aprofundamento significativo do mercado interno da energia como resultado da criação de novas entidades de âmbito europeu, a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia, a Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte, reforço dos poderes de regulação e da sua independência, da separação da propriedade dos operadores das redes de transporte, do desenvolvimento conjunto dos planos de sinais das redes de transporte europeias, da integração e acoplamento dos mercados grossistas regionais e da harmonização de um conjunto de regras, através do desenvolvimento conjunto de códigos de redes europeus em áreas fundamentais, como são a integração, a alocação de capacidade, a gestão dos concessionamentos, o balanço e a estrutura das tarifas de uso das redes de transporte. Mais recentemente, são atribuídas novas competências à ERSE na regulação do setor da mobilidade elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo e dos biocombustíveis. Concentra-se, assim, na entidade reguladora de serviços energéticos, competências de regulação dos vários vetores energéticos, facilitando-se, acho que isto é relevante, facilitando-se uma visão integrada da energia, que é fundamental para perspectivar-se uma adequada transição energética. O setor energético está, e isto hoje é percebido por todos os interessados no setor, o setor energético está a iniciar uma profunda alteração, eu diria mesmo uma metamorfose, pressionada por três dimensões, 3Ds e Ss: descarbonização da sociedade, acelerada pela inovação tecnológica, que garante o acesso a meios de geração e de mobilidade mais limpos e custo-eficazes, a digitalização, que permite e facilita a comunicação e gestão de sistemas mais complexos, a descentralização e envolvimento cada vez mais profundo dos consumidores e produtores de pequena dimensão na gestão do sistema e na tomada de decisões, facilitado pela inovação no digital, caso contrário não seria possível, e os S, a segurança de abastecimento energético, dimensão vital à vida humana e ao desenvolvimento da sociedade moderna e um grande desafio nesta nova configuração de vetores energéticos que temos pela frente, sustentabilidade económica no que respeita à acessibilidade à energia a preços razoáveis, estáveis e previsíveis, e a sustentabilidade social, protegendo-se as situações de vulnerabilidade energética e orientando as políticas de promoção da eficiência energética para as situações de maior carência de recursos e falhas de informação. Neste contexto, assume particular relevância o processo de aprovação da 4ª Diretiva de Eletricidade no âmbito do pacote de energia limpa para todos os cidadãos europeus, que se encontra em fase de conclusão. Será também de grande relevância a revisão da Diretiva de Gás Natural, com o início dos trabalhos previstos para o próximo ano a nível europeu. São assim expectáveis alterações profundas nos vetores energéticos do futuro em diversas dimensões, uma relevância decisiva da eficiência energética, em particular nos processos de utilização final de energia, uma redução substancial dos vetores energéticos à base de derivados de petróleo, um crescimento acentuado da eletrificação da sociedade e uma evolução incerta do gás natural, muito dependente da inovação e desenvolvimento ao nível das aplicações de power to gás e dos gases descarbonizados. Esta metamorfose energética só será possível ser concretizada com o envolvimento de todos os cidadãos e consumidores. De um sistema energético caracterizado hoje por poucos agentes do lado da oferta para muitos do lado da procura, iremos assistir à democratização do acesso aos recursos energéticos e a um equilíbrio entre a dimensão dos intervenientes na produção e no consumo, com a decorrente redução das assimetrias de informação. A preparação dos setores regulados pela ERSE para estes desafios, integrando todos os interessados neste processo, será uma preocupação da minha gestão assumindo o cargo de vogal da ERSE. A par disso, defenderei de forma holística, colaborativa e com transparência e rigor o interesse público em todas as decisões e atos da ERSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria... A distribuição do documento. Sim, senhor. Sim, senhor. Enquanto isso é bom sinal, quando os deputados desejam ter prescrito a apresentação inicial, queria obviamente agradecer ao Sr. Engenheiro e agradecer-lhe até o facto de ter colaborado com a nossa comissão nas alterações de datas que fomos obrigados a fazer. Muitas delas também provocadas pela Comissão de Inquérito, que trata exatamente de questões de energia e daquilo que são conhecidas publicamente como rendas excessivas, com devida atualização depois da audição de ontem. E queria, obviamente, passar desde já, sem mais demoras, aos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Joel Sá. 7 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e, naturalmente, o Sr. Professor Pedro Geraldes, e agradecer também pela expressão que nos acabou de fazer. É sempre importante ouvir o seu ponto de vista. O senhor está indigitado por uma entidade extremamente importante, que é uma entidade reguladora. O Partido Social Democrata entende que as entidades reguladoras devem ser fortes, independentes e ter capacidade para atuar, só assim é que faz sentido se elas tiverem esta capacidade. É um setor extremamente importante e até que decorre aqui no Parlamento uma comissão de inquérito sobre o pagamento de rendas excessivas. É um setor pesado, onde se discute temas como os COMECs, os CAI, as garantias de potência, bastante controversas todas essas situações e que têm implicações naturalmente nos clientes e no custo da energia. E tinha aqui um conjunto de questões que gostaria de colocar. A primeira delas é se sente capaz e motivado para o cargo. Que visão tem deste setor? O que é que entende? Qual é o papel da regulação no seu ponto de vista? É uma entidade que mexe, interfere tanto com a vida dos consumidores do dia-a-dia. Portanto, é importante perceber qual é o ponto de vista das pessoas que estão no regulador. Se entende que deve ter como principal objetivo a defesa dos consumidores, são aqueles que pagam energia no dia-a-dia, interfere nos seus rendimentos e depois há aqui toda uma questão onde os consumidores têm dificuldade, principalmente os domésticos, na sua potência contratada se é adequada, se a fatura está explícita e conseguem perceber de uma forma clara aquilo que ali lhes aparece, se entende que estão salvaguardados e estão devidamente esclarecidos os consumidores nesta matéria. Porque no ponto de vista do Partido Social Democrata temos defendido muito a questão dos consumidores e é nesta ótica que nós entendemos que também deve ser o papel da ES na defesa dos consumidores, isso também tem esse ponto de vista. Temos um problema com o déficit tarifário, gostaria de saber qual é a sua opinião. Como vê também as questões comunitárias em termos energéticos, como pode afetar o nosso país, as relações que entende que a ES deve ter e tem com as entidades europeias, qual o seu ponto de vista das relações com as entidades europeias e que consequências pode ter para o nosso país. O que entende pelo MIBEL e pelo MIBGAS, naturalmente a liberalização do mercado elétrico em Portugal, qual a sua visão e o seu balanço deste processo até este momento e do papel da entidade reguladora também neste processo que é extremamente importante? Perguntava-lhe se sente que a entidade reguladora tem meios e capacidade técnica para atuar sempre que necessário, uma vez que também enfrenta empresas muito fortes e lobbies também muito, muito fortes. Se a independência, se sente que a sua independência e a independência da ERS estão asseguradas, se podemos estar confiante que a ERS tem capacidade face aos vários interesses em conflito e se tem capacidade para atuar de uma forma eficaz, se os portugueses podem estar confiantes de que temos na ERS os verdadeiros árbitros nesta matéria. E era essencialmente essas as questões que tinha para lhe colocar, haveria naturalmente muitas outras, mas acho que estas são as principais, e era perceber aqui o seu ponto de vista nesta matéria. Relativamente ao currículo que nos apresenta, não é conhecedor da área, da matéria. Pronto, a Carizapo diz-nos aqui que tem alguma dificuldade de liderança, será o ponto menos forte, mas os outros acho que têm experiência, conhece a área. Com alguma estranheza verificamos que tem praticamente a mesma avaliação do indigitado anterior, quando tem uma experiência e um currículo muito, muito superior, mas essa é a avaliação que este naturalmente que a Carizap faz e que nós estranhamos, uma vez que tem um currículo na matéria, e portanto e vai ter a atuação em matérias muito importantes para, mais uma vez, referir para os consumidores, e, portanto, e é importante perceber o seu ponto de vista relativamente a todas estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui um cabaz enorme de questões e reflexões. Sobre a primeira, sinto-me motivado, claro, e sendo, assumindo funções de direção desde 99 na ERS, na área de tarifas e preços, não haveria maior motivação para da minha parte para assumir estas novas funções. Relativamente à minha visão, eu referi, portanto, de facto, nós estamos, a nossa sociedade, sob a nossa sociedade colocam-se hoje grandes desafios. Portanto, há quem lhe chame transição energética e eu acho que é muito mais do que isso, estamos a falar de uma metamorfose. O ser que nós tivermos, que nós vamos ter realmente em 2040 não tem nada a ver, 2040 e 2050 é já aí. E num setor em que estamos a falar de grandes investimentos e investimentos que têm uma duração de vida de 30 anos, 40 anos, foi isso que nos habituamos. E, portanto, cometer hoje erros, e as decisões têm que ser tomadas hoje, são decisões de curto prazo a nível de investimentos em redes, cometer erros sobre o que é essa nossa visão para o futuro é grave. É grave porque depois vamos ter que viver durante vários anos com esses investimentos e com essas decisões que tomamos hoje, e que poderão ser de maneira nenhuma inadequados no futuro, considerando o que vai acontecer. E, portanto, esse debate é um debate fundamental, e é um debate que, e essa transição energética é importante referir isto, quer dizer, os países e os Estados não estão todos em igualdade de circunstâncias. Parece-me que Portugal tem, de facto, aí uma vantagem competitiva muito grande. Porque esta metamorfose vai depender de milhões de decisões de investimento. Milhões de decisões de investimento que não são já feitas pela utility, não são feitas pela utility, pelo lado da oferta, pelas empresas verticalmente integradas, e por isso é que falamos numa democratização do setor energético. O acesso à energia passa a ser feita diretamente pelos consumidores, atrás do contador. E, portanto, não é inclusivamente despachável. E, portanto, é uma transição, é uma metamorfose que vai depender, que não pode ser feita de forma... Quer dizer, em termos de engenharia, nós conhecemos os modelos e temos as soluções para os problemas. A questão é que não basta isso. É que as decisões têm que ser tomadas pelos consumidores, pelas pessoas, pelos cidadãos. Portanto, temos que contar com esse conhecimento, com essa vontade de fazer isso. E é nesse sentido que eu digo que Portugal está realmente numa vantagem competitiva. E acho que todo o trabalho que foi feito pela regulação contribui para isso. Portanto, a transparência
e o papel da regulação, que era a pergunta seguinte, a transparência que temos vindo a conferir a estes setores, o envolvimento dos vários interesses, designadamente dos consumidores. Eu lembro-me que em 99 tínhamos uma grande dificuldade a nível de representação, tivemos dificuldades em encontrar elementos que pudessem representar os vários interesses nos nossos concelhos. Devemos fazer essa construção. Mesmo quando integramos o processo de abertura de mercado, foram aparecendo novos agentes. E, portanto, havia, estão a lembrar dos comercializadores, como é que nós arranjávamos um representante dos comercializadores, que não tivesse sempre o grupo empresarial verticalmente integrado. E, portanto, este papel foi fundamental e decisivo para reduzir as assimetrias de informação, para garantir que este processo de transição energética, ao ter que ser feito pelas pessoas e pelos cidadãos, eu julgo que esta transparência e todo este trabalho que foi desenvolvido contribui para que seja um processo saudável. E portanto, parece-me que o grande tema que nós temos hoje pela frente, e julgo que está a ser feito, estão a ser feitas coisas mesmo a nível nacional sobre essa matéria, que é tentarmos encontrar uma visão conjunta sobre o que é, de facto, este futuro, que é um futuro já aí, portanto, estamos a falar de 2030, 2040 e 2050. E é algo, reparem, é algo que coloca grandes desafios ao nível da segurança de abastecimento. Nós hoje, em termos societais, nós temos, a energia chega às nossas casas através de várias formas. Há uma grande resiliência. Temos os combustíveis líquidos, temos os combustíveis gasosos à base de petróleo, temos o gás natural, temos a eletricidade. Ainda usamos carvão? E, portanto, havendo algum desequilíbrio, algum problema geoestratégico em algumas destas dimensões, os nossos cidadãos têm acesso na mesma energia, porque é um sistema tremendamente resiliente a nível europeu. No futuro, as questões vão ser muito mais complexas. A diversidade de vetores energéticos tende a diminuir, portanto, as resiliências que temos que ter em termos de sobrecapacidade vão ser muito maiores, e isto coloca, de facto, grandes desafios. Portanto, a defesa dos consumidores e o interesse público são aspectos fundamentais da regulação, é isso que tem pautado, é isso que pautará o exercício destas funções. Relativamente à questão da potência contratada, de facto, contrariamente a outros setores, o setor elétrico, o próprio setor do gás natural também, são setores que têm aí uma grande dificuldade em termos de promoção da eficiência energética, em termos de escolhas adequadas por parte dos consumidores. Quer dizer, todos nós temos ideia, todos somos consumidores e, portanto, todos temos uma noção da dimensão, da mensurabilidade do que é a água. Um litro de água é um pacote de leite, um metro cúbico, nós estamos a ver o que é um metro cúbico de água. Portanto, quando nos aparece ali na fatura o preço do metro cúbico, nós conseguimos monetizar com facilidade o que é isso. E ao conseguirmos monetizar, ou termos esse conceito de mensurabilidade, conseguimos facilmente otimizar a nossa fatura. Na eletricidade as coisas são mais complexas. O que é um quilowatt-hora? Eu próprio tenho dificuldade em mensurabilizar o que é um quilowatt-hora. E no gás natural a mesma questão se coloca. Isto, de facto, coloca grandes desafios a nível da regulação para arranjar outro tipo de instrumentos que facilitem esta percepção. Que facilitem esta percepção e que conduzam a uma utilização eficiente dos recursos pelos vários consumidores, minimizando a sua fatura energética. E, portanto, a potência contratada é uma das variáveis em causa. A ERSE tem disponibilizado um conjunto de simuladores para facilitar, de facto, esta mensurabilidade e permitir esta otimização por parte dos consumidores. Recentemente estamos a trabalhar exatamente, porque esse é um dos aspectos relevantes, a questão da potência contratada, estamos a trabalhar no desenvolvimento, e a minha equipe está a fazer isso, no desenvolvimento realmente de um instrumento que leve, intuitivo, que garante aos consumidores que não estão a pagar mais pela potência contratada que estão a utilizar. A potência contratada tem a ver com... É um trânsito, é um fluxo, tem a ver com os equipamentos que temos em nossa casa e com a forma como simultaneamente os ligamos. Quanto maior for a potência contratada, mais equipamentos os consumidores podem ligar em simultâneo. Ora, isso não acontece. Isso não acontece, sabemos isso. E, portanto, esta simultaneidade depende do utilizador para o utilizador. E, portanto, não há uma receita única que possa ser aplicada a todos. Portanto, há orientações que têm que ser dadas para cada um poder escolher a potência contratada, tendo conhecimento sobre a forma como os equipamentos são utilizados dentro de casa, que dependem do próprio e da família. Portanto, este é que é o grande desafio que temos pela frente. Sobre o déficit tarifário... Sr. Presidente, para ali olhar para o relógio e vi. Sobre a questão do déficit tarifário, de facto, nós julgo que estamos numa boa trajetória. Nos últimos anos temos vindo a amortizar esse déficit tarifário, portanto, de forma substancial, e, portanto, julgo que a questão estará controlada. O déficit tarifário é o resultado de... Já várias, falamos, eu julgo que esta questão, a discussão que está aqui a ser feita por esta comissão sobre o setor elétrico é muito relevante, exatamente até como forma de reduzir estas assimetrias de informação, levar os cidadãos a pensar neste tema. Quando eu vejo que o tema é notícia de jornal, é bom sinal. Em 99, nós tínhamos muita dificuldade em que a energia se discutisse. Hoje a energia discute-se à mesa, nas famílias, e isso é muito relevante. É a tal preparação que todos precisamos para superar esta transição energética, e acho que o Parlamento está a fazer um papel excepcional nessa matéria. Sobre a integração de mercados. Quer dizer, a integração de mercados é um aspecto fundamental. Nós tínhamos a empresa verticalmente integrada, tínhamos incumbentes nacionais e havia duas formas de nós criarmos condições para o mercado ser funcional. Uma delas era partir a empresa verticalmente integrada dentro de cada Estado. Não foi esse bem o caminho que foi escolhido. O caminho que foi escolhido foi levar os players nacionais a competir com os players do outro Estado e alargar esta fronteira de concorrência. E hoje temos mercados a nível europeu regionais muito alargados. E, portanto, o poder de mercado dos vários incumbentes originários foi, ao nível do mercado grossista, foi diluído, foi esbatido, foi resolvido em benefício dos consumidores. Para isso é fundamental as interligações. E, portanto, nós, durante todo o primeiro processo da primeira diretiva, de 99 até... 2003, esse foi o exercício que foi feito. A partir de 2009, o exercício feito foi, a concentração feita foi na harmonização de regras do software, porque também, quer dizer, mal seria, nós hoje vemos isso, eu quando conduzo um automóvel em qualquer outro estado, até fora da Europa, eu sei onde é que estão as mudanças, sei onde é que está o... sei conduzi-lo com facilidade. Nos setores elétricos, a atividade de comercialização era muito complexa. Cada Estado tinha as suas regras. Regras de atribuição de capacidade, gestão de congestionamentos e, portanto, todo o exercício que teve que ser feito foi um exercício de harmonização, de forma a garantir que qualquer agente que queira entrar no outro mercado adjacente saiba a condução é a mesma. E, portanto, esse foi o exercício feito a partir de 1999. Perdão, 2009, e acho que está a dar os seus resultados. Criamos o MIBEL, estamos a criar o MIBGAS, temos hoje um acoplamento de mercados total a nível europeu. Em algumas situações, por falta de capacidade nas interligações, observam-se spreads, diferenças entre preços, mas que são quantificáveis. E não são significativas. E também estamos, acho que é importante isto, também estamos a alargar as fronteiras. Nós no Mediterrâneo Temos problemas muito sérios no Mediterrâneo e, portanto, estamos envolvidos, os reguladores em particular, e isto da energia, isto passa-se noutras dimensões, estamos envolvidos na estabilização dessa fronteira e, no fundo, na harmonização de regras para alargar este mercado interno europeu para o Mediterrâneo também. Fez-se isso nos últimos 10 anos para a parte leste da Europa, está-se a fazer isso hoje para a parte sul da Europa. E essa zona do Mediterrâneo é uma zona riquíssima em termos de jazidas de gás natural e, portanto, essa situação, esse mercado do Mediterrâneo é um mercado que beneficia os cidadãos europeus e também os cidadãos do norte da África. Sim, e os meios e capacidade da ERC têm a ver com os recursos humanos, com o conhecimento, de facto, esse conhecimento técnico das coisas evita a captura e eu acho que é fundamental para garantir a independência do regulador. Portanto, o staff técnico da ERC e a forma como as decisões são tomadas num processo transparente, totalmente escrutinado, com frontalidade, são aspectos fundamentais para garantir essa independência.
Muito obrigado, Sr. Gente. Decidimos dar-lhe o tempo que o Sr. Deputado não gastou, uma vez que concentrou todas as perguntas, e assim julgo que vai a benefício do esclarecimento de todos. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Jean Pedro Verdelho, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Uma nota prévia: o currículo do Sr. Engenheiro, assim como a sua apresentação e as respostas que já deu anteriormente, não nos colocam qualquer dúvida sobre a capacidade enquanto personalidade indigitada para a ERC. É um conhecedor da entidade reguladora, é um conhecedor do tema, tem múltiplas experiências sobre o tema. Agora, um conjunto de questões, e sendo um tema da energia, um tema que até está muito no dia-a-dia, até pela comissão, uma comissão paralela a esta, que é a Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas de Eletricidade, dos produtores de eletricidade, queria-lhe fazer 3 ou 4 questões, que, até pelo conhecimento que tem. Uma primeira questão, muito debatida, e vou-lhe fazer diretamente, na sua opinião e até pela experiência, tende a achar que existem ou não rendas excessivas na eletricidade? Porque também acho que é uma... Já ouvimos vários especialistas a dizer que sim, já ouvimos vários especialistas a dizer que não. Ontem ouvimos alguém a dizer que, afinal, até estavam a perder dinheiro pelos contratos, e também é importante percebermos, pela sua experiência, qual é que é a matéria, até porque terá mais dados do que nós aqui, que apenas vemos um conjunto de contas e que todas elas baseadas em pressupostos que podem ou não estar certos. Outra matéria também que tem a ver um pouco com essa comissão de inquérito é que a ERC fez um conjunto de estudos ao longo do tempo que foram desconhecidos. Porque, e como é que, na sua opinião, uma entidade reguladora se deve relacionar com a própria opinião pública? Porque um estudo que diz que em 2004 os eventuais custos para os consumidores seriam de 600 milhões de euros da passagem do Sky para os QMEC só é conhecido em 2018. Como é que isso é possível? Ninguém saber da existência desse estudo. Será que a ERC também, nesse tipo de matérias, também não tem que fazer algum aprofundamento? Voltando para outro tipo de questões. Falou há pouco das interligações. Nós também achamos muito importante as interligações. E queria-lhe perguntar qual é que é a sua opinião sobre o rasgar dos Pirineus, sobre as interligações com França, que são certamente muito importantes, mas também com outros países, nomeadamente com Marrocos, que têm vindo a falar. Outra questão tem a ver com a tarifa social. Como é que, na sua experiência, acompanha esta matéria de tarifa social? Sabemos que a tarifa social passou na atual governação de cerca de 100 mil famílias para 800 famílias através de um automatismo que não existia, que passou a existir. Também saber a sua opinião sobre a evolução da tarifa social. Em relação ao déficit tarifário, que falou há pouco, que realmente tem vindo a crescer, estava, penso eu, há 3, 4 anos atrás, em cerca de 5 mil milhões de euros, hoje está se não me engano, em 3,6 mil milhões de euros pelos dados existentes, perguntar-lhe qual é que julga, pela sua experiência, que será a evolução natural do próprio déficit tarifário. Em relação a outras matérias, falou-lhe bem da importância da descarbonização da economia, a importância da descarbonização do setor energético, e temos ouvido falar da necessidade de deixar o carvão e olhar para outras formas. Será, não me parece totalmente já possível outro tipo de caminhos, até por nomeadamente a falta de baterias, etc. Será o gás natural uma solução intermédia para essa situação? Não será? Como é que se poderá fazer? Depois, liberalização do mercado. Muita gente tem aqui colocado que o mercado não da eletricidade, sendo um mercado liberalizado, não é um mercado totalmente liberalizado. Queria-lhe perguntar também a sua opinião sobre a liberalização do mercado. Uma última matéria que tem a ver com a própria estrutura da ERSE. Foi aprovado por este Parlamento e depois já as novas estatutos da ERSE levam a isso, a possibilidade dos combustíveis, os combustíveis estarem, os biocombustíveis estarem na regulação da ERSE. É um setor em que existe, e o próprio gás de engarrafado, gás de GPL, é um setor em que existe muito trabalho para fazer, existe, se com economias de escala, e a ERSE tem ou não conhecimentos também, capacidade, com economias de escala que vêm do gás natural e da eletricidade, se pode também fazer um trabalho aprofundado, porque é um setor em que também existem fundadas dúvidas sobre o seu funcionamento e sobre o funcionamento do mercado. Iris.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela poupança de tempo. Presumo que as respostas serão um pouco mais longas, se a gente tem a palavra.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre as rendas excessivas na eletricidade, eu diria o seguinte, que no fundo este tema das rendas excessivas está ligado com o déficit, de alguma forma. Portanto, se existe um déficit é porque houve uma grande pressão de custos sobre os preços da eletricidade. E é essa pressão que depois questiona-nos olhar para trás e perceber, mas o que é que se passou no passado? Será que os custos que estão hoje a ser reconhecidos foram eficientes ou não? E nesta análise nós temos que nos colocar naquele período e nas incertezas e dúvidas que existiam nesse período. Eu lembro-me, quer dizer, em 1997, quando a ERSE foi criada, eu estava na Universidade, no Instituto Superior Técnico, e os temas de investigação eram temas sobre as renováveis. Eu fiz um projeto exatamente nessa área, um projeto de investigação nessa área sobre, vejam bem, como simular o binário de uma turbina eólica para num protótipo laboratorial para verificar qual seria a viabilidade de se poder modificar o sistema eletroputor com esse tipo de tecnologia. Portanto, é evidente que agora, passado 20 anos, muitas daquelas situações que na altura eram envolvidas grande incerteza, hoje são certas. O caminho seguido foi um caminho de sucesso, de facto, no eólico e no solar, então muito mais recente, quer dizer, o solar, esta evolução tecnológica foi brutal mesmo nos últimos 5 anos. Eu, por exemplo, em relação aos veículos elétricos, era eu jovem na universidade e já se falava em veículos elétricos. Eu, como jovem na eletricidade, tive envolvido num projeto de desenvolvimento de um kart elétrico. E como tardou a tornar-se uma solução de facto prática e competitiva no mercado. Portanto, eu acho que esta noção nós temos que ter. O que é que aconteceu sobre realmente as rendas excessivas e sobre os preços? Eu penso que tivemos diversas situações. Uma delas foi o próprio desenho dos QMEC. No desenho dos QMEC,
nós, houve ali vários efeitos. Houve um efeito que pouco se fala de adiar custos. No fundo, nós estávamos a pagar os contratos de aquisição de energia em função do perfil. Era um processo de amortização. E, portanto, os custos para o sistema, cai a cai, eram um triângulo. Portanto, eram muito elevados no início, porque todo o porque tínhamos que pagar a amortização e a remuneração de todo o capital, e à medida que o valor líquido se ia diminuindo cai a cai, contrato a contrato, o valor total que seria que teria que ter, ser pago pelos consumidores ia-se diminuindo. No fundo, estávamos claramente a onerar as sociedades, os consumidores do presente na altura, em benefício dos consumidores do futuro. Portanto, havia ali claramente um desequilíbrio intertemporal. Este desequilíbrio intertemporal era resolvido porque iam entrando cais no sistema. Iam entrando novos centros eletroportores no sistema. E, portanto, o que seria um triângulo para do ponto de vista de um único contrato, seria um dente de serra à medida que iam entrando vários contratos no sistema. Então, vamos a falar do modelo de comprador único, do modelo verticalmente integrado. Ora bem, o que é que aconteceu com o desenho dos QMEC? Converteu-se este perfil de pagamentos numa renda. E o cálculo dessa renda foi efetuado para um horizonte temporal limitado ao último CAI, termina em 2028. De tal maneira, foi assim que, em 2007, nós tivemos que fazer uma revisão excepcional de tarifas baixando o preço. Houve ali um mecanismo financeiro, foram transferidos custos daquele ano, 2007, para o futuro. E nós reduzimos as tarifas dos consumidores em menos 3,5%. É evidente que, à medida que nos aproximamos do futuro, temos custos adicionais que não teríamos se não tivéssemos feito esta transição, mesmo garantindo o equilíbrio contratual. Surgiram outras situações, que foi a questão das renováveis e os feed-in tariff e os preços que, na altura, considerando o conhecimento que se tinha da tecnologia, e alguns deles até se foram lançados através de processos concursais, leilões públicos, pareciam, e em termos de benchmarking que se fazia na altura com outras situações e noutras geografias, pareciam valores razoáveis. E, na altura dos próprios leilões, muitas entidades se revelaram satisfeitas com os preços que se tinham conseguido. É evidente que houve uma redução substancial, isto é inegável, uma redução substancial do custo da tecnologia. E, portanto, provavelmente, a questão de ser pioneiro poderá aqui ter tido ou causar as suas dificuldades. Há outra situação que nos aconteceu e que eu acho que é marcante, que foi a crise de 2011 e a redução da procura. No passado, perspectivava-se que a procura ia sempre crescer. Estávamos sempre a crescer com valores percentuais superiores a 2%. E, portanto, isto veio, o que aconteceu em 2011 foi, de facto, um choque. E, portanto, nós tivemos uma redução de procura de 10%. Portanto, tudo o que era... E isto impactou brutalmente nos setores de monopólio natural, na eletricidade e no gás natural. Se não tivesse havido a crise financeira, não tínhamos este problema. Tudo isto, teríamos superado tudo isto com facilidade, não tínhamos tido esta pressão, não tínhamos tido este déficit, esta pressão sobre os preços e sobre as tarifas. Portanto, eu acho que houve aqui, de facto, um conjunto de situações e de infelicidades que conduziram a esta discussão. A divulgação de estudos e pareceres, eu julgo que é um tema muito relevante. De facto, a ERSE faz o seu papel, tem feito o seu papel. Eu julgo que há essa divulgação, é algo que está neste momento a ser feito. Portanto, a gente também aprende com os erros. Há aqui um equilíbrio entre... Pronto, está de facto a ser feito e julgo que será uma também o que aconteceu é uma mais-valia para esta nova trajetória. Sendo que é importante dizer aos senhores deputados que a ERSE fez o seu papel e identificou desde o princípio todas essas situações e aquelas, dignadamente, que punham em causa o equilíbrio contratual. E mesmo sobre decisões a nível de desenho das tarifas feed-in tariff, em cada uma dessas decisões, porque tem que ser materializada em decretos de lei pelo Governo, são competências de lei do Governo, e em todas essas decisões a ERC sempre teve o cuidado em todos os parceiros de identificar quais eram os custos para os consumidores, quais eram as consequências sobre as interligações. Bem, as interligações e a eletrificação estão intimamente ligadas ao desenvolvimento humano, portanto esta questão da integração do mercado, por exemplo, ao nível do Medreg, é fundamental. A questão dos Pirineus é fundamental. De facto, a Ibéria é uma rede isolada, quer em termos elétricos, quer em termos de gás natural. E isto gera-nos grandes desafios. Em termos elétricos, as questões estão a ser superadas, está a ser aumentada a capacidade da interligação. Em termos de gás, está a ser discutido um novo projeto, que se designa por STEP, capaz de ser a última oportunidade, de facto, para se fazer esse reforço, considerando todas as incertezas que sabemos sobre o setor do gás natural. Mas são aspectos fundamentais para garantir que os preços de energia na Ibéria estão agarrados aos preços do centro da Europa. A existência dessas interligações garante que seja fácil movimentar a eletricidade ao gás natural e, consequentemente, reduz, agarra os preços dos vários mercados grossistas, aumentando claramente o referencial de concorrência.
Sim, é peço desculpa, não lhe vou ainda tirar a palavra, mas como ainda tem ainda muitas respostas para dar, pedi-lhe alguma celeridade, mesmo usando o tempo do que o Sr. Deputado não usou para as perguntas, mas a culpa não é sua, a culpa é do Sr. Deputado, que lhe fez uma pergunta que nós em meses na Comissão de Inquérito ainda não conseguimos responder. E, portanto, foi excesso de boa vontade, mas peço-lhe que possa ser um pouco... Mesmo que fique, eventualmente, uma outra pergunta, estou certo que depois nas perguntas subsequentes a mesma matéria lhe será feita ou não, e aí poderá complementar, mas era só esse alerta.
Sim, Sr. Presidente, continuar. Eu peço realmente desculpas pelo tempo que estou a tomar. Sobre a tarifa social, julgo que é um tema muito relevante e a proteção dos consumidores vulneráveis seria totalmente desadequado iniciar um processo de liberalização sem proteger convenientemente estas situações de vulnerabilidade. Isso é algo que é defendido pela regulação e está nas políticas públicas. E eu julgo que o caminho que foi feito e o trabalho que foi feito contribuiu para a forma automática como a tarifa social é neste momento atribuída, contribuiu para reduzir custos de transação e para proteger, de facto, os consumidores vulneráveis. O desenho, como a ERC também teve aqui um papel relevante, eu julgo que vale a pena referir, na forma como, a nível regulatório, definiu os modelos e os veículos para transferir esse apoio social aos consumidores. E eu acho que... Porque havia... Para implementar isto, havia várias formas de o fazer. A forma que foi feita foi incorporar o desconto diretamente na tarifa social de acesso às redes. Ou seja, é uma tarifa de acesso às redes que tem o desconto incorporado. E que, portanto, e que tem que ser automaticamente aplicada independentemente do fornecedor do cliente. E, portanto, isso garante que esse apoio garanta que os consumidores possam também beneficiar do funcionamento do mercado. Não é um apoio que é atribuído exclusivamente a um comercializador. É um apoio que vai com o cliente, é um apoio que é do cliente e, portanto, independentemente do fornecedor, o consumidor vulnerável é beneficiado, independentemente de estar num mercado regulado ou num mercado livre, liberalizado, o consumidor é beneficiado por esse apoio social. Sobre o carvão está de facto a sair do panorama europeu. Essa saída e substituição pelo gás natural é fundamental para contribuir para esta descarbonização. Portanto, a poluição de uma central a carvão é 3 vezes superior em termos de emissões de CO2 que de um ciclo combinado. E, portanto, esta alteração de combustível é também uma das, para além da eficiência energética, é um dos aspectos que assume particular relevância neste ponto. Esta saída do carvão está a ser feita através de dois instrumentos que me parecem muito relevantes, que na literatura económica se designam por mecanismos pigouvianos ao nível dos impostos, da carga fiscal, e mecanismos keynesianos ao nível da definição, da atribuição de obrigações e deixar o mercado definir um preço para esta externalidade ambiental, que é o custo do CO2. Acho que a nível europeu está a ser feito um bom papel, utilizando de forma que, e a nível nacional, utilizando de forma que a com responsabilidade desta Assembleia da República, na Lei de Orçamento de Estado, está a ser feito um bom papel para promover esta alteração. Relativamente sobre a liberalização do mercado, eu penso que estão a ser o trabalho que tem sido feito e a evolução que tem sido feita com a redução de barreiras à entrada pelos vários comercializadores tem sido positivo, tem dado os seus frutos, e eu acho que há indicadores que falam por si, como que estão também estabelecidos na literatura, como o número de comercializadores, as cotas de mercado, os índices de Erfindal, e, portanto, é possível hoje dizer que para determinados grupos de consumidores, que eu diria que são a generalidade, esses índices são índices razoáveis em termos de concorrencialidade. Quer, por exemplo, no segmento doméstico, no gás natural, nós temos índices de Erfindal da ordem dos 2000, o que se considera que é, no fundo, é como se tivéssemos 5 comercializadores com cotas iguais. E são limiares de concorrencialidade positivos. E também ao nível da eletricidade, nos consumidores industriais, de baixa tensão especial para cima, os índices de Erfindal também são da mesma ordem de grandeza. É evidente que há trabalho a fazer noutros segmentos e há transparência e descoberta de preços que há que fazer e nós temos, a ERSE tem contribuído para isso. Sobre as economias de escala no setor dos combustíveis, não queria fugir desta questão, é a última. De facto, nós temos também redes neste setor dos combustíveis. Essas redes não são tão dominantes como são no setor do gás natural e no setor da eletricidade. E, portanto, há que otimizar os ganhos de escala associados a essas redes também, em benefício dos consumidores dos setores dos combustíveis. Adicionalmente, há no GPL uma cadeia de comercialização muito comprida, cujo impacto no preço final é superior ao impacto das redes, quer no setor elétrico, quer no gás natural, e, portanto, é algo também que deverá merecer uma atenção do regulador.
Muito obrigado. Sr. Deputado, bom dia, tem a palavra.
É só para uma interpelação à mesa relativamente à organização dos trabalhos desta manhã. Nós, na devida altura, manifestámos as nossas dúvidas sobre esta opção de colocarmos 3 audições na mesma manhã. E já está a ver-se que vai ser impossível. Portanto, eu sugeria que se começasse já a tomar medidas, porque as respostas são necessárias e são muito importantes e interessantes. Não se quer limitar as respostas, mas isto era previsível. Portanto, há 3 audições. A segunda devia começar daqui a 10 minutos e a terceira ao meio-dia. E eu queria sugerir ao Sr. Presidente que se começasse... Não, a não ser que tenha sido cancelada a terceira. Se é assim, os meus parabéns, mas é que não tinha sido dado nota disso. Se foi cancelada a terceira, estamos de acordo. Mas o que é importante é termos em conta a alteração dos horários relativamente ao que estava anunciado e a reunião daqui a bocado começa mais tarde, é só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim é, temos apenas mais uma audição a seguir e temos depois uma segunda parte que é rápida, que é dos assuntos internos da Comissão. No entanto, a minha expectativa era não só o Sr. Engenheiro perceber as dificuldades que é dos deputados falarem muito em pouco tempo, que é algo que se ganha ao longo do tempo, e também a minha expectativa era que muitas das questões pudessem já estar respondidas e, portanto, vamos começar a ganhar tempo. E, portanto, isso ainda não aconteceu, as perguntas têm sido pertinentes e eu entendi também não cortar, uma vez que estamos num processo de avaliação e cumprindo ainda por cima uma obrigação de uma lei quadro, não cortar o tempo das respostas. Pedi, obviamente, a todos que pudessem ser concisos, da parte dos deputados isso está a acontecer, da parte do engenheiro... Noto esforço, mas vamos melhorar e vamos ver se não atrasamos muito a próxima reunião. Passo imediato ao Sr. Deputado Heitor Sousa, que gastará também metade do tempo, presumo, nas perguntas.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Pedro Verdelho, o engenheiro Pedro Verdelho,
Engenheiro.
Não me confundas, pá. Engenheiro Pedro Verdelho, e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício do seu cargo. Tem um parecer positivo da CRESAP e esse parecer é muito relevante, apesar de, nas questões, o parecer sobre uma das questões que eu creio que é um bocadinho falho de explicação, dá-lhe uma classificação mais ou menos no exercício de cargos de liderança. Ora, o senhor engenheiro é diretor do Serviço de Tarifas e Preços há 20 anos e não sei o que é que terá acontecido na cabeça da CRESAP para avaliar esse exercício desse cargo de direção com um parecer mais ou menos. Bem, não sei se quer acrescentar alguma coisa relativamente a isso, mas de qualquer maneira o que é importante reter aqui é que o senhor engenheiro tem uma larga experiência exatamente na fixação das tarifas e preços e é sobre isso que eu lhe quero fazer duas questões. Uma primeira questão tem a ver com uma das respostas que o senhor engenheiro já deu, que é sobre as rendas excessivas. Como sabe, existe uma comissão de inquérito parlamentar exatamente sobre esse tema que está, digamos, a pôr a nu que o processo anterior de fixação das rendas excessivas não parece ter sido tão transparente como estava inicialmente anunciado à partida. Efetivamente, há um conjunto de... começa agora a perceber-se que há um conjunto de... digamos, de cedências e de influências que o regulador e o próprio governo terá sofrido por parte dos operadores da energia, nomeadamente daquele que acabou por ser privatizado, portanto a EDP, e que isso teve como, não só como consequência, tornar mais opaco ainda os mecanismos de fixação de preços, mas também os mecanismos de fixação dentro desses preços das rendas excessivas. Porque, efetivamente, as rendas excessivas constituem sempre uma componente que, no caso da energia, se chama rendas excessivas, mas no caso das PPPs rodoviárias, por exemplo, são as operações de reequilíbrio financeiro, cada vez que há uma alteração do contrato inicial de parceria entre os privados e os públicos. O mecanismo é o mesmo, é através de um mecanismo compensatório, digamos, promover um reequilíbrio, entre aspas, financeiro, com base em pressupostos que são eles próprios discutíveis. Uma das coisas que se percebe é que as taxas internas de rentabilidade sobre as quais se baseiam a determinação das rendas excessivas são, em muitos casos, bastante superiores àquela que é a rentabilidade, digamos, normal do capital, mesmo naquela altura em que as rendas foram fixadas. E como esse fator de mecanismo de renta, de remuneração do capital é variável com o tempo, é perfeitamente razoável que se discuta em qualquer ponto, em qualquer momento das rendas excessivas, se as taxas internas de rentabilidade pelas quais se está a pagar esse mecanismo de renda excessiva, são admissíveis ou não, à luz do esforço que a sociedade, neste momento, desenvolve para o pagamento da fatura de energia. O senhor engenheiro não desconhece, evidentemente, que Portugal é o país da Europa que tem uma fatura energética superior, ou segundo ou terceiro país da Europa que tem um custo de energia para o consumidor maior. Isto é um fator bastante estranho, um país que é na periferia da Europa, um país que é dos mais que produz energias renováveis na composição final do produto energético que as pessoas recebem em sua casa, e como sabe, o custo marginal de uma energia renovável é muito inferior ao custo da energia produzida a partir de extração de petróleo, e portanto esses fatores concorrem para que seja muito, muito pouco perceptível para o consumidor normal justificar como é que um país com estas características paga uma das energias mais caras da Europa. Isto é uma coisa que continua sempre a martelar na cabeça dos consumidores portugueses, porque o governo, os vários governos, dificilmente conseguem justificar e explicar esta circunstância, e também, já agora, o próprio regulador é também muito difícil de o fazer. Portanto, Sr. Engenheiro, queria-lhe perguntar como é que se pode responder a esta questão que, para o bolso dos portugueses, constitui um sobrecusto comparado com o bolso dos consumidores europeus e no entanto, continua a falar-se de rendas excessivas, de custos de manutenção de equilíbrios contratuais, que no passado foram determinados por um mecanismo de fixação de custos que terá sido, que justificaria esses custos de manutenção de equilíbrios contratuais, e portanto há aqui várias variáveis que continuam a ser muito pouco perceptíveis para as pessoas. A segunda questão tem a ver também com o mecanismo de formação de preços e com o abaixamento do custo de energia, com o regulador, depois de ter anunciado um aumento de 0,1% para 2019, veio agora corrigir essa circunstância e promover um abaixamento do custo de 3,5% para os consumidores. E aqui começa um problema, porque a ERSE fala em que esse abaixamento de custo se faz apenas para o mercado regulado. E o Sr. Ministro, que ontem vem dizer que não, que o abaixamento de preço é da mesma ordem de grandeza para todo o mercado de serviços regulados e não regulados. Há aqui uma coisa que é um bocadinho incoerente, é perceber se a ação da ERSE se limita aos mercados regulados, ao mercado regulado de energia, ou se abrange todos os serviços energéticos, mesmo aqueles que são supostamente contratos supostamente feitos com base em mercado livre e outros contratos que estão dentro do mercado regulado. Por último, só para terminar, senhor engenheiro, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: não acha que, a propósito ainda do mercado regulado e desta incoerência de abaixamento de preços apenas para as tarifas cuja potência contratada é até 3,45 kVA, não acha que é um bocado incoerente fixar este limite dos 3,45 kVA quando a tarifa social de energia se aplica até 6,9 kVA? Ora, como é que uma tarifa social de energia é aplicável até uma potência de 6,9 kVA e o Sr. Ministro e a entidade reguladora, pelos vistos, não sei se essa é a sua opinião,
a
partir do momento em que os 3,45
e lembro que estamos a falar a um candidato indigitado para vogal do Conselho e não propriamente com um decisor de políticas de energia, mas faça o favor de terminar.
Eu queria que o Sr. Engenheiro comentasse esta circunstância. Queria que comentasse o facto da contradição que parece existir entre as potências contratadas que se aplicam à tarifa social de energia, até 6,9 kVA, é o que vem na lei, e aquilo que o Sr. Ministro teima em dizer, que os consumidores que têm contratos com potência instalada acima de 3,45 kVA não são abrangidos por esta redução do IVA que baixou para estes
Senhor
casos
deputado.
De 6%. Já terminei, Sr.
Terminou com 9 minutos e 17, quando eram 7.
Senhor Presidente, deve ter reparado que o nosso interlocutor desta reunião tem várias vezes utilizado este tempo para as suas explicações.
Com um pormenor, os deputados têm utilizado 5 e 4 minutos nas perguntas. É o pormenor da diferença. O Sr. Engenheiro agora não terá exatamente o mesmo tempo de respostas, uma vez que era a lógica que estávamos a utilizar, terá 7 minutos para responder. O Sr. Engenheiro tem a palavra.
Sobre a questão da liderança e o parecer da CRESAP, eu não tive acesso ao parecer da CRESAP. Foi feito seguramente de forma isenta, claro. Apesar disso, acho estranho, quer dizer, eu tive, como disse, eu estou desde o início na ERSE como diretor numa área muito sensível, tenho merecido a confiança de vários conselhos de administração, de vários presidentes, e isso continua a acontecer. E, portanto, acho que a questão da liderança é um aspecto seguramente relevante para merecer essa confiança. Creio que tenho estado envolvido a nível internacional, no CHER, na condução de determinados grupos de trabalho internacionais com pares, com colegas de outros organismos. E, portanto, de facto, fico surpreendido com essa situação. Sobre as rendas excessivas, importa dizer que a ERSE fez o seu papel, quer dizer, o regulador tem que cumprir a lei. A lei não é definida de maneira nenhuma, nem podia ser pelo regulador, o regulador cumpre a lei. E no quadro dessa lei, a ERSE tem feito o seu papel sobre esta matéria. E, aliás, habilitou também esta comissão, com toda a informação necessária para poderem fazer uma apreciação adequada dessa situação. Sobre a comparação de preços, de facto os preços, o que não foi assim no passado, portanto a tal história, eu julgo que uma das respostas que eu dei há bocado sobre a alteração de perfis intertemporais de pagamentos pode também influenciar esta comparação hoje de preços. Quando nós comparávamos os preços nos períodos de... Há 10 anos atrás, Portugal estava sempre, os preços dos consumidores portugueses estavam sempre dentro das médias da União Europeia, quer da euroárea, quer da média da União Europeia. Hoje a situação é diferente. Provavelmente porque houve também uma alteração de perfis de pagamentos e provavelmente porque também houve, e o nosso país foi muito afetado por isso, houve uma redução brutal de procura. E isso, parece-me que essa situação começa a estar superada, e, portanto, nós, aliás, se compararmos a comparação de preço do Eurostat do ano passado com a comparação de preço do Eurostat deste ano, vemos que há um melhor reposicionamento. Estamos a seguir uma boa trajetória. As coisas não se fazem. No gás natural, isso é muito evidente. Nós, no gás natural, quer nos consumidores domésticos, quer nos consumidores industriais, temos preços abaixo da euroárea e próximos do preço médio de todos os países europeus. A fatura de sobre a decisão tarifária. De facto, esta decisão tarifária beneficia, esta redução tarifária beneficia todos os consumidores. Os menos 3,5% que foram comunicados na tarifa de venda a clientes finais regulada para o mercado regulado são o resultado de uma redução das tarifas de acesso às redes, que tem um peso significativo nas faturas dos consumidores domésticos, da ordem de 60%, 65%. Essa tarifa de acesso às redes reduz 17%. E nessa tarifa essa tarifa de acesso às redes é repassada para os consumidores. E, portanto, essa redução de 17% vem beneficiar todos os consumidores, independentemente do seu fornecedor. Verifica-se também, e todos sabemos isso, tem havido uma subida dos preços de energia. A subida dos preços de energia, se nós tivéssemos a manutenção dos preços de energia, tínhamos uma redução muito mais substancial das tarifas finais. Se tivéssemos uma manutenção dos preços de energia ao nível dos mercados grossistas,
Porquê? Porque o custo das emissões de CO2 tem aumentado, portanto há um conjunto de fatores que têm pressionado os preços do mercado grossista em alta. O Brent também subiu, o preço do gás natural também subiu e, portanto, tudo isso acaba por se refletir no preço do mercado grossista. Essa subida é mais que compensada pela descida das tarifas de acesso às redes. Por isso é que globalmente... mais compensada. Por isso é que, globalmente, os preços finais descem 3,5%. Para o mercado regulado. Mas no mercado livre, esta redução tarifária vai ter o mesmo efeito. Estamos convencidos disso. Sobre a potência contratada e sobre a redução do IVA, que acho que é uma decisão muito relevante da Lei do Orçamento de Estado e da Assembleia da República, muito relevante, considerando que a eletricidade é, de facto, um bem fundamental à vida humana e ao desenvolvimento. Eu queria só referir o seguinte, que é, abaixo dos 3,45 kVA, nós temos a maioria dos consumidores domésticos. A maioria dos consumidores domésticos têm potências contratadas abaixo de 3,45 kVA. Estamos a falar de, não tenho exatamente o número da cabeça, mas penso que cerca de mais de 60% do cabaz de consumidores tem potências contratadas abaixo de 3,45 kVA. E, portanto, esta decisão da Assembleia, da nossa Assembleia da República, eu vejo-a com apreço sobre esta matéria.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Professor Pedro Verdelho, antes de mais cumprimentá-lo, como é óbvio, agradecer-lhe imenso porque está a ser uma audição muito, mas mesmo muito interessante. E esta audição no Parlamento, ao contrário do que às vezes se julga, nomeadamente quem vê de fora, não é um mero pro forma. Aliás, como sabe, este processo é um processo que não está a nascer aqui. Já houve uma pessoa que tinha sido indicada e indigitada para ocupar uma vaga de vogal do Conselho Diretivo da ERSE, na altura o Partido Socialista, ou o Governo indicou um deputado do Partido Socialista, e eu sou daqueles que acha que a Assembleia da República fez bem quando, de alguma forma, nós não temos um poder de veto, mas temos um poder de produzir um relatório dizendo se consideramos se a personalidade digitada é adequada ou não é adequada, e eu sou daqueles que acho que a Assembleia da República fez bem quando entendeu que o perfil que nos tinha sido proposto inicialmente, que ainda por cima era um deputado no ativo do Partido Socialista, não era adequado ao desempenho da função, nomeadamente por falta de capacidade política, de independência política, para desempenhar esse mesmo cargo. E, portanto, parece-me que, nesse sentido, já houve uma melhoria neste mesmo processo. Não é uma questão pessoal, a pessoa é uma pessoa muito estimável, respeitada, um deputado desta casa, muito respeitável, mas, do ponto de vista da independência política, pareceu a muitos grupos parlamentares e pareceu ao meu grupo parlamentar que essa personalidade não reunia um requisitos, quer de independência política, quer de capacidade técnica sobre o setor que iria regular, que não me parece que esteja neste momento em cima da mesa. E, portanto, acho que nesse sentido, este processo em que a Assembleia participou e que entendeu que uma personalidade não era adequada para o desempenho dessa mesma função, melhorou o resultado final, e eu espero que no resultado final possamos ver ter, nomeadamente o Sr. Professor, que já nos demonstrou aqui que tem um conjunto de conhecimentos técnicos que não estavam em cima da mesa, não outra digitação e até do ponto de vista da independência política, uma capacidade que não estava também em cima da mesa. E até me parece que o próprio Partido Socialista acabou por reconhecer isso de uma forma ainda que um bocadinho ínvia. E por isso mesmo acho que esta audição é muito útil também nesse sentido. Podemos discutir aqui um conjunto de temas e os temas da energia são temas que têm um impacto tremendo sobre o mundo futuro e o mundo futuro, que o engenheiro dizia há pouco, é em 2030, 2040, 2050. Nós estamos de facto numa alteração muito profunda que vai ter um conjunto de repercussões a todos os níveis, ao nível geopolítico, ao nível social. Nós estamos a assistir hoje a coisas que se calhar não pensávamos há uns anos atrás. O ano passado nós tivemos pela primeira vez uma quebra do consumo de carvão internacional. A verdade é que nos últimos anos víamos sempre o consumo de carvão a subir e passámos a ter aqui uma quebra. Isso é uma coisa que é muito interessante. Tivemos este ano pela primeira vez num concurso público de compra, de aquisição de energia, energias renováveis a ganharem em preço, sem subsídios, sem qualquer espécie de subsídios, a outras fontes de energia, nomeadamente carvão. Isto era uma coisa um bocadinho impensável. Olhamos para os Estados Unidos e vemos algumas grandes companhias de carvão nos Estados Unidos, estou-me a lembrar do caso da Westmoreland Coal, que faliu, o que seria se calhar impensável há 10 anos atrás. Eu reflito sempre, quando nós falamos muito sobre estes temas, lembro-me sempre daquela frase que foi dita há relativamente pouco tempo por um ministro saudita do petróleo, que dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo. Vai acabar porque vão surgir novas tecnologias que, em última análise, poderão até ser mais baratas do que aquelas tecnologias muito ligadas aos combustíveis fósseis. Aliás, é muito curioso nós olharmos hoje para o que está a acontecer, por exemplo, em muitos países daquela região do globo, que estão hoje a ter enormes investimentos em energias renováveis, nomeadamente no solar, sendo eles próprios produtores de petróleo. E, portanto, só a discussão que nós já tivemos aqui um bocadinho em torno disto é uma discussão muito interessante mesmo, e deu para reconhecer a capacidade técnica que o Sr. Professor tem sobre estas matérias. Não me leva a mal que eu, de qualquer forma, como nós acima de tudo vamos questionar sobre os próximos 6 anos da sua vida, que é a duração do mandato na ERS, que me tenta ter aqui a questões que têm mais a ver efetivamente com o mandato da própria ERS. Eu vou tentar não repetir aqui algumas matérias que já foram aqui faladas, e matérias muito interessantes, mas há uma primeira pergunta que eu tenho de fazer relativamente à questão do mercado livre. O Sr. Professor dizia há pouco, agora mesmo nesta última resposta, que, na sua opinião, no mercado livre vai haver uma redução de preço. Todos os fatores que estão conjugados que levaram a uma redução de preços no mercado regulado também se devem aplicar no mercado livre. Portanto, faço-lhe uma pergunta muito concreta. Se daqui a um ano não houvesse essa redução de preços no mercado livre, acha, sim ou não, que a ERS devia lançar uma investigação percebendo o que é que aconteceu no mercado, se houve alguma distorção no mercado, porque tendo nós as condições para esse desagravamento de preços aos consumidores, se ela não se verificou, certamente pode ter havido um atropelo ao mercado. E, portanto, acha que era uma das causas ou um dos motivos que devia levar a ERS a produzir uma investigação relativamente ao mercado. Depois estava a lhe fazer uma pergunta sobre a liberdade de exercício por parte da ERS do seu mandato. Há uma matéria que nos tens vindo a preocupar muito relativamente aos reguladores, que se tem passado com este governo, que é o facto de nós termos tido um conjunto de cativações sobre os reguladores. E, como sabe, quer na lei quadro das entidades reguladoras, quer na lei quadro da ERS, os estatutos da ERS, essas cativações são por lei proibidas. Nós fizemos esta pergunta por escrito à ERS, e a ERS respondeu-nos que no ano de 2016 houve uma cativação de cerca de 250 mil euros, e em 2017 uma cativação arredondando quase 1 milhão de euros, 915 mil euros. Esta matéria é uma matéria que nos preocupa muito, porque, como é óbvio, afeta a independência, em última análise, mas acima de tudo a capacidade da própria ERS de desempenhar as suas funções. E, portanto, gostava de lhe perguntar, relativamente a esta matéria, se acha que é possível um governo, face à lei atual, produzir, ordenar cativações aos reguladores, e como é que reagiria perante uma matéria dessas. Depois, Sr. Presidente, para não ultrapassar os meus 7 minutos, só mais uma questão que ainda não foi aqui colocada. Como sabe, o Parlamento aprovou no Orçamento de Estado, que entrará em vigor no dia 1 de janeiro, uma norma relativamente à tocha do subsolo, que no caso da eletricidade tem uma enorme importância. Aliás, há um parecer relativamente recente da ERS exatamente sobre a tocha, que é muito interessante. Nessa norma, está lá uma obrigação ao Governo de produzir um conjunto de legislação no espaço de 6 meses relativamente a esta matéria, recuperando-se um bocadinho o espírito, isso não está na letra, mas recuperando-se um bocadinho o espírito de não permitir que se repercuta no consumidor final a tocha. Como sabe, no ano passado introduziu-se no Orçamento de Estado uma norma, eu termino já, Sr. Presidente, uma norma que dizia que o consumidor final não podia pagar tocha. No setor energético, várias faturas foram produzidas repercutindo no consumidor final o pagamento desta taxa. O Orçamento de Estado do ano passado proibiu isso. A verdade é que continua a acontecer porque o Governo dizia que não havia legislação, e este ano há uma produção de legislação exatamente sobre essa matéria. Eu gostava de perguntar, na sua opinião, que repercussão é que isto pode ter efetivamente sobre o mercado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A gente tem a palavra para responder.
Sim, sim. Muito, muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a evolução dos preços, Portanto, o que eu disse é que, com a informação que temos hoje e com a previsão que temos sobre os preços que são descobertos a nível do mercado de futuros, é expectável uma redução das tarifas no mercado retalhista no próximo ano, com esta descida das tarifas de acesso de menos a 7%. Aliás, de outra forma, nós nem conseguíamos justificar convenientemente a redução da tarifa do mercado regulado, porque o preço do mercado regulado e a tarifa do mercado regulado é desenhada exatamente através de um processo aditivo. E, portanto, quando nós anunciamos a tarifa do mercado regulado, apesar, de facto, dessa tarifa do mercado regulado ter uma proporção, uma incidência num conjunto cada vez menor de consumidores, ela traduz o que nós hoje, com base na informação que temos, esperamos que aconteça no próximo ano. Sobre a investigação, quer dizer, a questão que se colocou ao nível do mercado grossista e o mercado retalhista funciona, portanto, estas dinâmicas, o mercado retalhista está dependente do funcionamento dos mercados grossistas no que respeita ao preço de energia e, claro, da decisão regulatória nas tarifas de acesso às redes. Sobre o mercado grossista, nós hoje temos entidades europeias e temos uma lei comunitária, que é o REMIT, que garante que essa observação e essa supervisão do funcionamento dos mercados grossistas seja hoje e possa hoje ser feita de forma mais robusta. Estamos a falar de mercados que não são nacionais, são mercados regionais, e, portanto, essa supervisão tem que ser feita no âmbito de uma cooperação entre reguladores nacionais e da própria Agência Europeia de Reguladores. E isso foi feito, essa informação ao Acer foi feita pela ERSE e nós aguardamos. E, portanto, essa atenção é cuidadosa, é seguida pela ERSE. Sobre a cativação definida pelo Ministério das Finanças e sobre os reguladores, claro, eu penso, concordo, que representa um beliscar da independência do regulador, sem dúvida. E do ponto de vista comunitário, esta questão é uma questão muito preocupante. Estamos a falar de orçamentos de entidades reguladoras que, é evidente, estão na lei do Orçamento de Estado, mas que não são suportadas pelos impostos. E, portanto, esta questão das cativações é, de facto, na minha opinião, algo que seria desejável evitar, na medida até exatamente porque belisca a independência da regulação. Sobre as TOS, há que reconhecer que, e nós fizemos um documento que é público, sobre a evolução das TOS nestes últimos anos. E verifica-se um incremento enorme ao nível dos municípios que estão a aplicar TOS. Em 2017 eram 47, cerca de 50. Há 5 anos atrás eram uma dezena. E, portanto, tem havido, de facto, uma utilização maior desse instrumento e um aumento do preço médio. E uma grande diversidade de soluções que eu parece-me que era desejável haver uma harmonização. Nós temos, em termos médios, a TOS, em 2017, representava cerca de 20% do negócio das redes, das tarifas de acesso às redes. Mas, em alguns municípios, representava 100%. E, portanto, este equilíbrio e portanto, é com expectativa que acompanharemos as próximas decisões sobre este quadro operativo que será definido para a aplicação das TOS.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Primeiro-Ministro Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez cumprimentando o Sr. Engenheiro, agradecendo as suas respostas e o seu contributo nesta discussão, neste processo. Há uma abordagem, eu diria que começou na sua apresentação inicial por ser de uma visão a longo prazo e de visão estratégica, eu diria, uma visão macro relativamente ao setor energético e com inevitáveis abordagens às políticas energéticas que estão na base daquilo que temos pela frente, mas também daquilo que nos conduziu até agora. E ao longo desta reunião há matérias mais concretas e específicas, como aquela que ainda agora estava a abordar e outras que têm que ser naturalmente colocadas em cima da mesa, e por isso agradecemos. Mas eu não posso deixar de fazer este comentário que tem a ver com a sua intervenção inicial, que é o seguinte. Para já uma nota prévia para dizer, a bem da clarificação das coisas e destes processos, eu diria que a síntese que o senhor deputado do CDS, Pedro Mota Soares, fez sobre o relatório que tinha sido feito sobre a proposta anterior, eu como relator não me identifico muito com o texto que escrevi nas palavras com que o senhor deputado sintetizou, mas é apenas uma nota de nota prévia relativamente a essa conclusão, mas enquanto deputado e enquanto grupo parlamentar do PCP, já não falando como relator, mas enquanto grupo parlamentar e enquanto partido político, a nossa visão sobre as pessoas que devem ser designadas e apontadas para estas entidades, sem haver marcas de diminuição do ponto de vista cívico ou incapacidade naquilo que não deve ser colocado, há sempre uma marca para nós que deve ser sublinhada, que é não só o compromisso, mas as condições efetivas para o concretizar no estrito e efetivo interesse, defesa, na defesa do interesse público e do interesse nacional. E esta questão do compromisso com a efetiva defesa do interesse público e do interesse nacional coloca-se não apenas no plano técnico da capacidade de levar por diante, digamos, o enquadramento e depois as decisões no plano regulatório, como se coloca desde logo aqui, mas também na análise e na visão que se coloca relativamente a estas reflexões e a estas leituras. E, portanto, a primeira pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque também foi a primeira pergunta que eu coloquei noutras circunstâncias semelhantes, é no sentido de colocar ao Sr. Engenheiro qual é, digamos, o balanço que considera que deve ser feito sobre estes processos e esta evolução do setor, nomeadamente no plano nacional, com a entrega ao poder económico dos grupos económicos e financeiros do setor, a privatização e a liberalização do setor. O Sr. Engenheiro faz uma abordagem que eu, na sua intervenção inicial, que eu identifico provavelmente numa leitura histórica, por exemplo, do continente europeu, relativamente a esta explicação da necessidade de financiamentos enormes com taxas reduzidas próximas das taxas sociais da dívida pública, conduziram aos modelos de empresa pública verticalmente e horizontalmente integrada. Isto poderá ser verdade no conjunto de países europeus. Em Portugal há um fator que é mais ou menos incontornável, que é a Revolução do 25 de Abril de 74, com aquele decreto que fazia a nacionalização de um vasto conjunto de empresas do setor elétrico e, portanto, a congregação de um setor que estava espartilhado em empresas, algumas delas até de muito pequena dimensão, para se constituir a EDP, tal como nós a conhecemos na década de 70, 80, 90 até hoje, com aquilo que significou o seu papel no desenvolvimento da rede. E, portanto, há aspectos que vale a pena, nós não consideramos que a história se repita, mas há elementos que são constantes ao longo da história. E na história recente do nosso país, alguns dos problemas diagnosticados, até no plano técnico e estratégico, em relação a esse decreto, que falava de uma rede basicamente espartilhada e com sobreposições e com irracionalidades do ponto de vista técnico, nós sabemos que a tecnologia hoje não é de todo aquela que existia na altura e, portanto, há soluções novas, mas há problemas que são os mesmos. E, portanto, quando falou há pouco da descentralização, e já estou a passar para a segunda questão, a primeira questão tinha a ver com a privatização e a liberalização e o balanço que se pode fazer. E a segunda questão tem a ver com estas questões que colocou na sua intervenção, que tem a ver com a descentralização do setor aos vários níveis. Não é? E eu aqui coloco o problema das implicações que o senhor engenheiro considera que devem ser tidas em conta relativamente a lógicas e estratégias de planeamento, gestão e desenvolvimento das redes. Porque nós não podemos considerar que o fenómeno das smart grids e as novas tecnologias, etc., resolve o problema do planeamento a nível geral, com a lógica que está hoje colocada já há vários anos da financeirização deste tipo de setores. E com opções que muitas vezes são da máxima rentabilidade acionista, que não têm rigorosamente nada a ver, se lhes deixarmos, enquanto país, se deixarmos que isso assim seja, não têm nada a ver com o interesse público, com o interesse nacional e com o desenvolvimento. Okay? Portanto, quando nós falamos das redes do ponto de vista do território e aquilo que está a ser considerado na segmentação ao nível territorial, por exemplo, na concessão em baixa tensão, uma discussão que nós vamos continuar aqui a desenvolver. Eu gostava também, já agora, é o 2.1 ou o 3, a terceira questão, se quiser, tem a ver com esta questão. O exemplo concreto em relação à política da concessão em baixa tensão e a forma como o mapa do território continental é segmentado e o que isso pode depois traduzir do ponto de vista da gestão, do desenvolvimento e planeamento das redes. E, por outro lado, para abreviar, ainda a questão dos preços e tarifas. Por um lado, o problema da tarifa, da política tarifária, não se deve resumir à tarifa social, e eu gostava de lhe perguntar essa matéria. Portanto, os custos elevados e muitas vezes incomportáveis que a fatura energética representa não são incomportáveis só para quem vive em condições particularmente vulneráveis do ponto de vista social. São incomportáveis para muita gente que não tem acesso à tarifa social, e isso é um problema. E para terminar, Sr. Presidente, aqui é esta questão que tem a ver com o mercado regulado e o mercado liberalizado. O Sr. Engenheiro mencionou agora uma diminuição da tarifa de acesso às redes em 17% para o ano que vem. E que isto, na sua leitura, mais que compensará as pressões inflacionistas, digamos assim, do mercado grossista. Não vou estar aqui a dizer que não concordo ou que tenho dúvidas. Vou dizer é que, para este ano, não baixou 11% a tarifa de acesso às redes. Baixou 11%, salvo erro. A minha conta da luz, no mercado não regulado, aumentou 2,5%. E, portanto, a questão é, neste contexto de aumento generalizado dos preços, num contexto de diminuição da tarifa de acesso às redes, em que medida é que já hoje não estamos perante um cenário contraditório em relação àquilo que estava anunciado? Os 3,5% de diminuição que demonstra que era preciso baixar, que era preciso e possível baixar os preços, acontecem no mercado regulado. E aqui mais uma pergunta, que é a última, que é, há meses que andamos a insistir nisto, as dificuldades que as pessoas continuam a evidenciar na tentativa de regressar ao mercado regulado. Para passar para o mercado liberalizado, parece que basta um telefonema. Para regressar ao mercado regulado, é uma dificuldade kafkiana. E andamos há meses a chamar a atenção para isto. E qual é a opinião que o Sr. Engenheiro tem relativamente à intervenção que a ERSE pode desenvolver nesta matéria? Peço desculpa, muito obrigado, fico por aqui.
Muito obrigado. A mesa percebeu que essa questão era importante para o Grupo Parlamentar Português e por isso e para o povo e por isso a tolerância. O Sr. Engenheiro tem a palavra para responder.
É importante dizer que, sob a evolução histórica, que nas origens do sistema elétrico, estávamos no início do século XX, quer dizer, nós não tínhamos, as redes eram claramente redes locais, e eram redes locais perto das fontes de aprovisionamento, dos recursos hídricos, e eram iniciativas privadas ou associativas. Portanto, fundamentalmente justificadas por questões de produção ligadas às indústrias e, portanto, as indústrias localizavam-se, contrariamente ao que acontece hoje, as indústrias localizavam-se, porque temos grandes redes, as indústrias localizavam-se onde estava o recurso primário de energia e portanto, tínhamos centros eletroportores com redes curtas a alimentar essas indústrias e depois, claro, tínhamos populações que se localizavam ao lado e que acabavam por beneficiar dessa eletrificação. percebeu-se que, e hoje as políticas públicas a nível das grandes organizações internacionais, as Nações Unidas e também dos grandes bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial, percebeu-se que a eletrificação está muito ligada ao desenvolvimento humano. Porque quando nós temos eletricidade, os nossos jovens conseguem estudar à noite, temos acesso ao rádio, temos acesso à televisão, temos muito mais informação e temos também muito mais tempo para as nossas vidas, para pensarmos, quer dizer, aquelas tarefas do dia-a-dia que nos ocupam imenso, por exemplo, na cozinha, os eletrodomésticos poupam-nos, conservam-nos imenso tempo, libertam-nos para outras preocupações. Isto conduz à emancipação dos jovens e à emancipação das mulheres e das pessoas. E, portanto, os governos perceberam desde o início que a eletrificação estava ligada ao desenvolvimento. E hoje as políticas públicas, a nível internacional, quando aplicar aos países em desenvolvimento, incidem exatamente na eletrificação. O objetivo é proceder a uma eletrificação. E com isso nós contribuímos para o desenvolvimento das economias e das sociedades. E, portanto, o que era privado, e como estávamos a falar de grandes redes, estávamos a falar de necessidades de capital brutais. Reparem, com investimentos hoje que têm que ser recuperados em 40 anos. Era preciso um estofo, um pulmão financeiro enorme, brutal. Só os Estados, naquela altura, é que tinham esse pulmão. E, portanto, assistimos, e isto não é um modelo português, é um modelo no mundo. Portanto, assistimos, de facto, a nacionalização destas pequenas empresas e à definição das grandes redes nacionais. Eram sistemas isolados. O que acontece a seguir, também percebemos, há uma escassez de recursos. Aliás, as crises que nós vivenciamos são resultado disso. O custo da dívida aumenta, portanto, há uma escassez de financiamento por parte dos Estados e, portanto, o Estado tem que se concentrar nas suas atividades prioritárias, a defesa dos cidadãos, a segurança, a educação. Uma constituição equilibrada de todas as instituições fundamentais ao funcionamento da democracia e, portanto, isso levou o Estado. E, felizmente, que simultaneamente com isto houve uma revolução tecnológica que eu referi no documento. Quer dizer, houve uma revolução tecnológica que reduziu substancialmente as necessidades de capital para investir em algumas áreas destes setores energéticos, nomeadamente a produção e a comercialização. E isso justificou o processo seguinte, que não é um processo português, é um processo da generalidade dos Estados. É evidente que houve Estados que não estiveram sujeitos a esta restrição financeira e que continuaram com setores públicos, setores elétricos públicos que coexistem. O Japão é um exemplo, é um claro exemplo dessa situação, portanto, mas há outros. A regra geral hoje, de facto, é que vivenciamos em Portugal. Essa é a regra geral. Sobre a descarbonização. A descarbonização, de facto, levanta sérias dificuldades para as redes. E a forma como nós... Descentralização. Estão ligadas, de facto. De facto, porque a descarbonização, a descentralização está intimamente ligada à descarbonização, portanto, à representação dos consumidores. De facto, a descentralização é isso, quer dizer, o digital, as decisões que essa descentralização têm muito a ver com a forma como a rede hoje está construída. Hoje nós temos os geradores todos a montante nas grandes redes de transporte e portanto, temos ali o que nós designamos em termos de engenharia, cargas ativas. Portanto, é uma rede ativa, é uma rede que tem geradores e tem consumo. E a geração vai modificando-se ao longo do tempo, dependendo da existência ou não dos recursos renováveis. E os trânsitos da energia nessa rede vão-se modificando. Portanto, esses trânsitos de energia dependem de duas dimensões. Dependem da existência dos tais recursos, dependem da geração, que vai variando no tempo e varia no espaço. mas também dependem do consumo, porque nós respiramos de maneira diferente ao longo do dia. À noite estamos a dormir, o consumo é baixo, de dia estamos acordados, o consumo é enorme, é o dobro. E, portanto, os trânsitos nas redes de transporte têm uma grande incerteza, muito dependente da forma como nós vivemos e também da forma como os recursos renováveis que recebemos se variam ao longo do tempo. Na rede de distribuição, as coisas hoje são muito previsíveis, porque os geradores, a incerteza ambiental e a incerteza dessa geração, eles são reduzidos, e, portanto, os trânsitos nas redes de distribuição, designadamente de baixa tensão, dependem fundamentalmente da forma como vivemos. À noite são muito reduzidos, dias são muito elevados. E no inverno são mais elevados, porque há frio, no verão há uma grande sazonalidade. No futuro, isto tende a modificar-se, porque estes geradores, que hoje estão concentrados na rede de transportes, é o tal processo de descentralização. Estão a aparecer ao nível da rede de distribuição por decisões de cada um de nós. Porque instalamos, e hoje já percebemos que a evolução tecnológica é tão brutal que o custo de produzir energia por esta via já é inferior, já se atingiu o que chama para o grid parity. Portanto, qualquer é uma boa decisão de investimento investir individualmente cada um de nós num pequeno painel solar para abastecer parte dos nossos consumos. E, portanto, isto vai a tal questão, a tal descentralização, que contribui também para a descarbonização, porque esta tecnologia é renovável. Isto vai colocar grandes desafios sobre a operação da rede de distribuição e sobre a forma de planeamento harmonizado desta rede de distribuição. Estes são os grandes desafios que temos pela frente. E esta rede de distribuição, isto entra-me logo no debate seguinte, que é as concessões, que é um processo legal. Nós temos um processo legal que temos que cumprir. E em cima deste processo legal nós temos toda esta incerteza. E, portanto, há aqui grandes desafios também que se colocam adicionais. Colocam-se desafios ao nível do que é que será a operação e estas redes no futuro, mas hoje temos uma dificuldade, temos de dar uma resposta, que é este processo, porque as concessões de baixa tensão estão a terminar. Há uma questão muito relevante que tem a ver com esta diferença que hoje é muito marcante entre a rede de baixa tensão e a rede de alta tensão e média tensão. No futuro, essas diferenças tendem-se a desbater, porque estamos a falar de redes, ambas elas ativas, com muitas incertezas a nível dos trânsitos. E, portanto, são grandes desafios que se colocam para o futuro e também colocam-se em termos de concretização legal deste processo de atribuição das concessões de baixa tensão. Sob a comparação de preços do CUR e regresso ao mercado regulado. Sim, sim. É uma questão pertinente, portanto, é um direito legal que tem que ser cumprido. E, portanto, a ERSE tem que garantir que isso se concretize. E que seja tão fácil regressar ao CUR como aderir ao mercado liberalizado. Isso é muito claro. Sob a comparação de preço do CUR, tomei aqui nota, mas já não me lembro exatamente.
A experiência deste último ano
diminuiu os bolsos. Ah, sim, sim. Correto, correto. Vamos lá ver. Nós temos, isso foi uma das grandes preocupações que a ERSE colocou, de desenvolver simuladores que facilitassem a escolha de fornecedor, que no fundo resolvesse aquele problema do que é a monetização da eletricidade. Facilitassem isso. Acho que é um instrumento com sucesso e é importante referir o seguinte, quer dizer, quer no ano, quer em 2017, quer em 2018, há uma série de ofertas comerciais, bastantes ofertas comerciais, com descontos significativos sobre a tarifa transitória. A melhor forma de verificar isso é comparar os resultados do da ESC, onde estão lá todas as ofertas comerciais, agora em dezembro, e ver onde é que está a tarifa, que está lá posicionada, a tarifa do mercado regulado, com as ofertas que estão no mercado liberalizado, e fazer o mesmo exercício em janeiro. Nós fazemos isto de forma sistemática e trimestralmente publicamos esta informação e mostra-se que há sempre que as ofertas mais competitivas, nestes momentos em que há alteração do preço regulado, mantêm os mesmos posicionamentos. O que significa que o mercado acompanha o preço regulado. Não é porque o preço regulado esteja a criar restrições ao mercado, é porque o preço regulado é calculado exatamente para refletir essas condições do mercado. Refletindo quer a decisão relatória das tarifas de acesso às redes, essa é uma decisão relatória, quer os preços, as melhores expectativas, o que é que são o preço de energia no mercado grossista. Obrigado.
Muito obrigado. Fiz uma breve consulta, os grupos parlamentares abdicam da segunda ronda, quer dizer que damos por terminada aqui a nossa audição e precisamos também com alguma tolerância para que de facto pudéssemos evitar a segunda ronda e não cortar nenhuma resposta para não suscitar dúvidas. Resta-nos cumprir agora o passo seguinte, que é a aprovação ou não do nosso parecer, e desejar ao Sr. Engenheiro, caso venha a ser indigitado, os melhores sucessos na ERSE, porque uma ERSE a funcionar bem é boa para o país, é boa para os consumidores e sai barato, porque o que sai caro é um mau regulador. De maneira, desejar-lhe boa sorte nessas novas tarefas, que seguramente desempenhará, e estará sempre, nós aqui fazemos audições regulares, quer para os planos de atividades, quer a requerimentos de grupos parlamentares, portanto não será a última vez, porventura, que nos possamos encontrar. Queria, de facto, desejar-lhe boa sorte e já agora um Santo Natal.